Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá a todos. Estávamos ansiosos para arrancar com este Grande Partida número 34 da segunda temporada do podcast Grande Partida. Estamos na semana do Durian. Do que Sérgio Veiga e João Carlos Costa?
Durian.
Vocês prometeram que iam comer este
ano. Malinhos.
Medo.
Não se pode comer na rua em Singapura, é proibido.
E aqui também tal deve ser.
Tal o belo cheiro que exala.
Durian é uma fruta de Singapura que não se pode estar nem perto dela. Temos experiência na pessoa de Pedro Ricardo Martins. Lá chegaremos. Uma semana em que temos novas contas no topo do Campeonato do Mundo de Rallys. Então o Cali Rovanpera voltou a ganhar.
E arrumou basicamente a questão.
33
para o Elfyn Evans, 66 para o Thierry Neuville, ou seja, o primeiro adversário a sério está a 66 pontos, faltam 90 para entregar, portanto a coisa parece mais ou menos decidida.
Duas notinhas, ele voltou a ter que limpar a estrada, não é? Primeiro dia.
Fez uma boa primeira etapa, estava a 25 segundos do Thierry Neuville no início da etapa de sábado, no dia de sábado ganhou todos os troços menos um. O Thierry Neuville, no primeiro troço da segunda parte, da segunda ronda, resolveu estragar a suspensão dianteira do Hyundai e ficou por ali. Depois voltou em Super Rally.
Nós já vimos este filme,
da parte
do Rovanpera do primeiro dia e no segundo dia. Pá, temos que ir correr, não é?
Parece aquela malta que já viu 32 vezes o Itu de Vento Levou.
Exato. Ou como eu o era uma vez na América.
As 4 horas?
Não foi. As 4 horas, sim, claro. Não foi era uma vez na América, mas foi era uma vez na Grécia. No ano passado a Hyundai tinha dominado a seu bel prazer, tinha feito um 2-3, nunca tinha feito um 2-3 numa prova do Campeonato do Mundo. Mas este ano os iários voltaram a mostrar que aqueles testes de dureza que fizeram na temporada de defesa no sul de Espanha se revelaram de facto muito produtivos. E o carro resistiu quase a tudo, só não resistiu aos furos, sobretudo o Ogier, quando o Thierry Neuville desistiu, ficou na frente, durou dois troços na frente e depois cometeu pela segunda vez este ano um erro de principiante, nada de acordo com aquilo que se espera de um 8 vezes campeão do mundo, que foi, parou para trocar de pneus e depois sentou-se no carro e não apertou os cintos e arrancou antes de o fazer, portanto levou mais 2 minutos de penalização, nada serviram basicamente em termos de classificação, ele acabou por ficar em décimo, mas já não tinha grandes chances de chegar ao título e nem sequer era o objetivo dele. Rovanpera, com essa etapa de sábado, não só se aproximou do Sebastian Loeb, do Sebastian Ogier, estava a 12 segundos do Ogier quando o Ogier teve problemas, ficou na frente no último troço do sábado e depois nos 3 de domingo geriu uma vantagem e acabou por ganhar o rally com mais de 1 minuto e meio de avanço. Nunca tinha feito um rally com tanta vantagem para o segundo, dos 11 ganhou, este foi a 11ª vitória e basicamente resolveu a questão do título, ainda que haja o rally do Chile, tudo pode acontecer, é uma prova dura também em pisos de terra, depois há um rally novo em asfalto, o rally do centro da Europa e finalmente o Japão, que não é propriamente um rally muito fácil, também em asfalto, mas as coisas estão bem encaminhadas, mais ainda para a Toyota, que tem quase 100 pontos de avanço para a Hyundai. A Ford, mais uma vez cheio de problemas, bomba d'água desta vez, o Lube nem sequer passou da segunda especial. O Tanak também teve problemas com a bomba d'água, penalizou 3 minutos e 40.
Fez, Tanak também andava bem.
Andou muito bem, ficou a 3 minutos do primeiro classificado, portanto andou de facto muito bem, mas a fiabilidade dos Ford foi mais uma vez um problema para o piloto da Estónia e tudo indica que a Ford vai deixar o campeonato do mundo, pelo menos o Lube numa entrevista deu isso a entender no final do ano, resta saber
como responsável da marca que
disse
negou.
que negou. Mas parece cada vez mais bem encaminhado, aliás a declaração
bem
do presidente
bem encaminhado,
neste caso mal, mas as declarações do Ben Sulaim, o presidente da FIA, a dizer que a Subaru está interessada em regressar, poderão compensar essa saída eventual da Ford no Mundial de Rallys. Grande prova também para o Andreas Mikkelsen, que na primeira etapa teve 3 furos seguidos em 3 classificativas consecutivas, sempre do mesmo lado, e percebeu-se depois que tinha a ver com o amortecedor e não propriamente com a resistência dos pneus. O amortecedor tocava de alguma forma, fazia com que o pneu tocasse na carroceria e levava ao furo. Caiu para 16º e acabou por ganhar o rally, terceira vitória, está embalado para um título no WRC2. Basicamente foi isto que aconteceu no Rally Acrópole, onde os pisos estavam muito duros depois do mau tempo durante os dias anteriores à prova, e onde Rovan Pera voltou a ser Rovan Pera e a mostrar que é o futuro, para não dizer o presente, dos rallies.
Era a segunda nota, o rally duríssimo, habitualmente duro, mas mais duro ainda por causa das condições.
Sim, sim, ainda que o piso estivesse macio por causa da chuva dos dias anteriores, mas a verdade é que estava muito escavacado, e isso levou a que houvesse muitos furos e bastantes problemas a nível de mecânica.
Outra nota, terminou o campeonato IndyCar, ganhou o Alex Palou, não é propriamente surpreendente face àquilo que ele foi fazendo ao longo da época. O Alex Palou, que a dada altura, e a última corrida foi um... Se não viu, puxa para trás,
vai ver. Mesmo, sim, vai ver.
O Alex Palou, que a dada altura era... pronto, cogitava o nome dele para a Fórmula 1, etc. Era aquele piloto que testou para a McLaren. Entretanto, acabou a ligação com a McLaren. E agora estão todos malucas. Pronto, a piada já se fez, vamos seguir em frente. Peço desculpa. Tem um novo rapaz para testar?
Atenção, acabou, não acabou.
Sim.
Acabou, não acabou.
Sim, aí os advogados têm uma ideia diferente.
Não, os advogados. Neste momento há um quarto de hotel marcado em Singapura em nome do Alex Palou.
Pois.
A McLaren marcou um quartinho para o senhor Alex Palou, porque, segundo o contrato que está em vigor ainda entre a McLaren e a Alex Palou, assim que terminasse o campeonato de Indy, o Alex Palou transformava-se em piloto de reserva da McLaren, sim, sim, até ao final do campeonato.
Exatamente.
E, portanto, a McLaren está, teoricamente, à espera que o Alex Palou compareça em Singapura para cumprir o que está acordado, que é ser piloto de reserva até ao final do ano. O Alex Palou já disse que não pode ir.
Porque, nem que lhe ofereçam durian para comer.
Não, não pode ir, porque logo por azar coincide com a gala da Índia, portanto ele tem que estar presente e logo a seguir há testes da equipa da Chip Ganassi, portanto não pode ir, vai, sim, ser. É uma coisa daquelas coincidências estranhas, mas isto obviamente que passa tudo também por aquele processo que a McLaren colocou ao Alex Palou em tribunal, em que uma das coisas que quer é reaver o dinheiro que já pagou.
Investiu nele, claro.
Não só que investiu, mas que já pagou Alex Palou para ele ser piloto de reserva. Exatamente. Nestas provas. Portanto, o Alex Palou, a partir de agora até ao final do ano, ia ser piloto de reserva da McLaren e este trabalho já lhe foi pago. E, portanto,
parece-me o tipo de coisas.
Uma das partes que a McLaren quer decidir em tribunal é que o Alex Palou devolva o dinheiro que já recebeu para esta tarefa que, pelos vistos, se vai recusar a cumprir, e também por isso, obviamente, estrategicamente marcou um quartinho de hotel em Singapura para o piloto. Exatamente. Espanhol.
Vocês que passaram lá mais tempo que eu em reportagem, é o tipo de coisas que fecha as portas da Fórmula 1, tipo, que se envolve numa cena desta?
Nesta altura eu acho que já não. Não necessariamente, porque acho que não nos podemos esquecer que o Alex Palou é piloto Honda.
Certo, mas era do tipo de coisas que eu...
2026 tem outras portas que se abrem.
Este rapaz não é de muito boas contas e as equipas hesitam sempre.
Também dissemos isso em relação ao Piastri, lembras?
Sim.
E não foi por isso.
Acho que nesse aspecto, no tempo do Bernie, Ecclestone era diferente. Até pela forma como o Bernie geria...
O Bernie atravessava-se por alguns em quem confiava.
Exatamente, geria as equipas que não eram dele. E por isso seria mais complicado para o Alex Palou, e sem dúvida nenhuma concordo com o Sérgio, nesta altura não será tão problemático. Agora, fica essa marca não sai, resta saber se será suficiente para impossibilitar o espanhol um dia vir para a Fórmula 1.
Mas se ele tem razão, também falamos, lemos cobras e lagartos sobre o Piastri e agora já ninguém se
lembra. Sim, era um piloto de confiança que andava aqui nesta
andava saltimando.
Mas são de qualquer forma situações são casos diferentes e aqui digamos que o piloto é parte mais interessada, deixem-me usar esta expressão, e é parte mais incisiva na decisão do que foi no caso do Piastri. Foi mais um conjunto de circunstâncias. Desta feita, não é um conjunto de circunstâncias, é uma tomada de posição de um piloto que se quer manter numa equipa depois de ter dito a outra que estava interessada em continuar com ela.
Eu diria que aqui o piloto é a parte mais desinteressada. Foi ele que quis.
Exatamente. Exatamente.
Portanto, agora isto coloca aqui um problema que é vocês desculpem, mas eu não estive a par. Quem é que acabou em terceiro no campeonato índio? Não foi o Pato Ward, pá, não.
Olha, muito boa pergunta.
O Dixon acabou em segundo e o...
Em terceiro.
O Dixon ainda acaba o campeonato em segundo. Em terceiro acaba o Pato Ward.
É? Então se o Pato Ward é terceiro no campeonato, vocês desculpem, mas eu tive desligado, tive a preparar a minha nova vivenda em Marte para quando o planeta implodir. Já estive a fazer as fundações de vivenda em Marte, então não estive cá. Porque o Pato Ward...
Não, foi o Scott McLaughlin.
Então não tem sido terceiro no campeonato. O Pato Ward não tem super licença, não tem pontos para
superlicença. Não, tem, não é suficiente.
Portanto, não pode servir de piloto de reserva e, como tal, a McLaren vai ter que recorrer àquela vaquinha com a Mercedes para poder ter o Mick Schumacher como reserva se for preciso. Portanto, o Mick Schumacher passará a ser piloto de reserva de 4 pilotos.
Por 4 pontos, o Pato Ward fica em quarto.
Mas olha, não sei se o Scott McLaughlin não tem super licença. Com os resultados nos supercars, não dá ideia. Não, obviamente. Mas olha, gostava de ver. Aqui para a gente ninguém nos ouve, gostava de ver.
Parece que o Pato Ward vai fazer um FP, não é? No México, ou coisa assim.
Era suposto ser ele a fazer.
Deverá ser no carro do Lando Norris, em princípio.
Pois, era suposto ser.
O carro já está despachado com o Oscar Piastri.
Sim, esse está resolvido. Merci.
Pronto, o campeonato IndyCar chegou ao fim, veremos o que nos trará na próxima época. A Fórmula 1 vai para Singapura, como tínhamos falado. Novidades?
Sim. Muitas.
Muitas não. Por influência do meu filho, estive a experimentar o traçado novo.
Esbardalhaste quantas vezes?
Não, é muito interessante. Não. Aquilo, pronto, basicamente, vira-se à esquerda antes de ir para a bancada, onde havia a plataforma em cima da água.
Sim, mas é uma sempre esquerda
andar,
levezinha.
Sim, uma esquerda levezinha. Mas é sempre andar a ver-se a roda gigante lá ao fundo. E aquele pedaço todo que era feito, portanto, ali entre 15 e 16, para quem está a ouvir a versão áudio.
É a parte
quem está a ouvir a versão áudio deste podcast, havia um conjunto de curvas que fazia a pista passar por debaixo da bancada, que agora, por causa dos trabalhos, não está a ser feita, é a fundo até à curva 16.
Havia uma direita, esquerda, esquerda, direita.
Ou seja, agora há uma reta por trás da antiga bancada. Exatamente. Que havia. Exatamente. Para aquele estádio flutuante.
E não é zona DRS, mas deve dar umas...
Deve dar um...
É porque há uma antes, a outra a seguir à Anderson Bridge.
É mais pequena. Faziam aquela 15 com o DRS aberto.
É mais pequena, mas é uma travagem, se não é a mais forte, há de ser das mais fortes, que é a da curva 14.
Da curva 14.
E depois dá um lance engraçado até à 16.
Nova reta, a travagem para aqui agora a 16, com o DRS aberto, era uma travagem muito forte.
Sim, teria que ser.
Ou seja,
é melhor que a da reta da meta, que não serve para nada.
E aquela da 13 para a 14 também não serve para grande.
A da reta da meta raramente dá o que quer que seja em termos de.
Como alguns circuitos o DRS da reta da meta é o da aproximação e depois já uma.
Não é o caso.
Até lá, ainda mais 6 curvas?
Não é o caso.
5, vá.
Não é o caso. Por acaso, eu acho que tirar da reta da meta e pôr os dois DRS, apesar de eu não gostar de um ponto de detecção para duas zonas de DRS, mas seria interessante ver o que é que daria. Se calhar não quiseram. Como não havia experiência, como é uma situação nova, como é um circuito que de repente se torna mais rápido, relativamente mais rápido, e mais curto, o circuito fica com menos de 5 km e tem mais uma volta à corrida.
Menos de 5 km.
E a corrida não vai chegar às 2 horas.
A corrida talvez não chegue às 2 horas desta vez.
Fica com menos...
Ainda que safety. É assim, este é o grande...
São menos cerca de 140 metros volta.
Sim.
E portanto o Grande Prémio terá menos uma volta, terá
mais uma volta,
terá 62 voltas em vez de 61.
Ok. Não, 63 vezes 62?
Acho que 62.
É 62?
62 em vez de 61. Pronto.
Quando quiser.
O tempo por volta foi estimado em um 27 qualquer coisa, mas com carros de 2020 que eram mais rápidos que os atuais. Portanto, isto deverá andar à volta de um 28 qualquer coisa, e isso significa que a pole do Hamilton Mirabolante, não sei o quê, foi feita à volta à média de 180 e qualquer coisa, 186, e isto vai se transformar numa pista de 200 e pouco, 202, 203 km por hora.
À volta de 200 km por hora.
Que ainda para mais, era um setor lento esse da bancada.
Sim, que, era super lento, era um setor, ou seja, perderam-se 4 curvas.
Sim.
E ganhou-se ali uma zona de alta velocidade, e isto também é bom Primeiro é bom para os pilotos. Ganharam, perderam ali uma zona de dar ao braço e ganharam uma zona de repouso nesta pista, que é uma das pistas de maior exigência física
e
do ano.
E o calor e tal.
Para os pilotos é bom. E ganhou-se, principalmente até em qualificação, mas também em corrida, ganhou-se uma zona de recuperação dos pneus traseiros e dos travões, uhum. que eram muito massacrados ali e já chegavam ao final da volta num estado muito massacrado, principalmente os pneus traseiros, e assim não só ganharam 4 curvas em que os massacram menos, mas ganham ali uma reta de arrefecimento também para os travões. Sim. E tudo, portanto...
É.
Torna a pista um bocadinho mais fácil.
A única coisa que não muda é.
Fala-se nisso. Porque as obras supostamente duram 2 anos, portanto, este ano e no próximo será assim de certeza. Mas fala-se que há a hipótese que depois das obras, que é para criar ali onde era ali aquela bancada e aquele estádio flutuante, não sei o que, a ideia é que é criar ali uma praça monumental para celebrar a independência de Singapura.
E seria no futuro uma zona de eventos.
Na hipótese de isto passar a ser o traçado.
Sim, oficial, sim. O que não muda é, até agora, não houve nenhum grande prémio sem safety car. E acredito que este...
Mas é futurologia. É futurologia. Não, não,
mas sabes que o traçado assim criou outro problema. É que com uma volta mais curta as equipas têm menos tempo para reagir.
Sim.
E como há sempre muitos virtual safety cars, ou safety cars é uma coisa banal em Singapura.
Sim, ali...
as equipas têm menos tempo para reagir.
Tem uma janela muito curta
para chamar a piloto. Outra coisa que eu gostava de perceber, e a hipótese de chuva é sempre presente aqui, sobretudo àquela hora, porque é a hora do banho em Singapura. Ver como é que a pista seca ou não mais rapidamente. A pista em Singapura tem sempre esse problema. Quando chove, demora muito tempo a secar.
Está muito umidade.
Há muita umidade. E, portanto,
é de noite, não há sol para secar?
Sim, e apesar da temperatura estar sempre alta, sim. 26, 27 graus é o normal, até mais nessa altura do dia, mas a umidade é sempre presente. Eu estive a ver os registros de umidade nos últimos dias, andou sempre 89, 91, não passa daquilo. É assim, é Singapura, não há nada a fazer. E vamos ver se isto contribui para aumentar a dificuldade das equipas em trocar os pneus intermédios, no caso de serem intermédios, para os pneus slicks. Demora sempre muito tempo, 20 e tal voltas, 30 voltas, já aconteceu 30 voltas, até se conseguir rodar com pneus slicks. Vamos ver se isto traz ou não alterações, são menos curvas, é uma reta, portanto há uma zona onde a possibilidade de usar os pneus slick aumenta, porque é mais fácil de fazer aquele bocado em vez de 4 curvas. Portanto, vamos ver. É outro dos pontos interessantes para se verificar, caso haja chuva.
Parece-me ser mais um fim de semana de probabilidade elevada de chuva e de chuva de champanhe do lado da Red Bull, obviamente, perante tudo o que tem acontecido. Começa a ser um bocadinho um clichê deste podcast de grande partida, trazer aqui as declarações de Helmut Marko, já a propósito daquela entrevista à Servos TV. Sabes qual é o problema? Ele fala demais, ponto. Depois fala demais à Servos TV.
Ele fala muito.
E depois há muita gente que traduz e há uns que não traduzem bem. Aquela entrevista que ele deu à Servos TV, que falava do Lando Norris, e aquilo que ele disse, mais ou menos taxativamente, foi: ele infelizmente tem um contrato demasiado longo, senão seria uma hipótese para nós. Mas os sinais que vêm dessa já célebre entrevista são de que o Sérgio Pérez começa a parecer cada vez mais um elo fraco dentro da Red Bull. Ora bem, agora aconteceu este episódio do pedir desculpas do Helmut Marko por ter dito: o Pérez é sul-americano, não tem a mesma mentalidade de um Verstappen ou de um Vettel. E logo depois disse a um jornal austríaco: aquilo que eu queria dizer é que a mentalidade de um mexicano é diferente da de um neerlandês ou de um alemão, mas nunca se sabe, talvez ele se consiga controlar. E depois disto tudo, começaram a rasgá-lo de alto a baixo, estava a correr tão bem que ele decidiu fazer um comunicado a garantir que não faz qualquer distinção sobre ninguém, muito menos com respeito às origens de cada um. Pergunto-vos, é o fim da linha do Pérez?
Eu acho que é o fim da linha do Marko. Deveria ser.
Mas não... Mas nós já falámos disso, mas não.
Quanto mais fala, mais.
Sim.
Aquilo é uma língua descontrolada.
Mas já falámos nisto. Mas parece que é intocável, continua a ser intocável.
Não é, isso é.
Isso parece-me
já
mais ou
uma administração
menos,
claro. Nova na Red Bull que ainda não passou um ano com isto.
Sim.
Com este fenómeno.
Sim. Sobre as declarações, quantas vezes já nos aconteceu a nós, a mim já me aconteceu, em vez de dizer latino-americano, dizer sul-americano. Portanto, eu até dou essa de barato. Acho que depois, quando foi para remendar...
Ou pode não dominar a geografia.
Pronto. Quando foi para remendar, ainda fez pior. Esse é que é o problema maior.
Mas a seguir ainda...
Sim, ainda faz bola de neve.
Ainda fez pior. Esse é que é o problema.
Esse foi sempre...
Foi sempre a piorar. E nos últimos tempos, isso tem sido muito comum ao Dr. Marco. Eu tenho um enorme respeito sobre o Dr. Marco, como piloto, como diretor de equipa, como responsável pelo fenómeno Red Bull na Fórmula 1. Agora, a idade, e contra mim falo também, pesa e começa a pesar neste tipo de declarações. Agora, a dúvida é... Isto é só nas declarações ou também é no dia-a-dia da tomada de decisões que o Dr. Marco apresenta este déficit de bom senso? Porque isto foi uma questão de bom senso, um déficit de bom senso numa declaração que deixa-o a ele mal, deixa a Red Bull mal e abre a porta a que todos aqueles que gostam de apontar o dedo à Red Bull e ao Dr. Marco e sobretudo à comunidade latino-americana o possam fazer e com razão para o fazer. Mas essa é que é a questão principal.
Bom senso é a expressão-chave, sobretudo porque ele ainda tem que ir ao México este ano.
E era escusado, sobretudo era escusado. O que ele quer dizer, os outros são mais norte da Europa.
Mas há maneiras de dizer isso corretamente.
Corretamente,
os alemães e os neerlandeses, quiserem, são super metódicos e tal. Os latino-americanos são mais descontraídos.
Mas quantos campeões sul-americanos e latino-americanos é que já houve na história da Fórmula 1? E não foram menos pilotos.
Portanto, há maneiras de não dizer isso.
Sim, exatamente.
O estar calado é o primeiro.
Estar calado é o primeiro.
E pensar antes de dizer, né? Quando pensamos em nomes, começando pelo Fittipaldi, o Piquet, o Senna.
Se quisermos.
E só para falar
de campeões.
Só de campeões?
Porque depois tivemos outros muito bons que não chegaram a ser campeões, mas foram sempre muito bons. Dizer que é uma questão do sítio onde nasceram. Então, quer dizer, e o Alonso? Não é latino? Sim, também?
É não é latino-americano.
É por isso que é menos bom que...
Não.
Até onde é que vai a fronteira? Marcamos uma latitude? Pá, há coisas que não vale a pena.
Sim, é o chamado... Mais valia estar claro.
É o entrar num buraco e depois, ao tentar sair do buraco, ainda foi mais ao fundo. De uma vez, duas vezes...
Porque depois podemos pôr a questão ao contrário. Que é... há quantos anos é que o Dr. Marco é responsável pelo programa de pilotos da Red Bull?
E porquê é que não produz nenhum a...
Não é isso. Quantos anos e quantos pilotos é que sacrificou para tirar um Vettel e um Verstappen?
Sim.
Que no fundo, quem mais é que ele tirou da Campola?
E o Vettel ainda damos de barato que talvez não.
Sim, foi resgatado de outro sítio quase. Sim, mas podemos sempre argumentar que as escolas de formação, seja em desporto for... produzem muito talento jovem, mas depois profissional de elite não são assim tantos.
E pá, mas foi uma grande chacina para
isso, mas o problema é precisamente esse, é que não é
brutal.
Promovê-los até chegarem a um ponto em que eles, ok, para isto não dás, mas tens uma carreira que pode brilhar muito noutro sítio. Não, ele destruiu mesmo algumas carreiras.
Sabes que eu
já
aí
não
tenho
são pilotos uma, profissionais.
Eu aí tenho uma ideia diferente. Acho que a Red Bull, apesar de ter descartado muitos pilotos
deu carreiras a outros
de chegar à Fórmula 1, permitiu que esses pilotos tivessem carreiras, e nós temos dois exemplos grandes em Portugal, um com o Filipe Albuquerque, outro com o António Costa. Ainda que, pronto, podemos discutir se o Filipe fez bem ou não ter aceito ir para a Fórmula Nippon, poderia ter ou não chegado mais longe do que chegou, podemos discutir isso tudo. Mas não vale a pena nesta altura, passado estes anos todos já não vale a pena. E isso aconteceu com outros pilotos ainda muito recentemente, há uns 3 anos houve um piloto que foi descartado exatamente pela Red Bull e teve muitos anos fora, voltou numa categoria semi-profissional, verdade, mas só pelo facto de ser piloto ex-Red Bull teve imediatamente a hipótese de ganhar aquela posição e mostrar toda a sua valia porque tinha essa chancela. É uma questão diferente daquela. Eu percebo aquilo que tu queres dizer, Pedro. É, de facto, houve sacrifício total, houve até inclusivamente pilotos que sacrificaram eles próprios, não é? Fizeram harakiri próprio dentro da estrutura da Red Bull, e o Scott Speed é apenas e só um exemplo, para já não falar no Jamal Gazuari, mas o Scott Speed é um exemplo muito, muito concreto. Mas Vamos pôr as coisas de outra forma. Aquilo que o Dr. Marcos está a dizer com esta declaração, não será, obviamente, foi apenas, usando uma expressão francesa, uma botada saiu-lhe da boca e foi incontrolável, que é, ele escolhe os pilotos pela nacionalidade, é isso que ele quis dizer?
Sim, ou pelas origens.
Ou pelas origens, ou pelo extrato social, ou por saberem comer de faca e garfo. Assusta-me, e não pela capacidade de pilotagem. A verdade é que ele deu ao longo dos anos muitos exemplos de ter escolhido os pilotos pelo seu talento natural enquanto jovens, e há algumas histórias até de pilotos que nem sequer tinham, ao contrário do Verstappen, qualquer ligação familiar com o desporto motorizado, e que de repente, porque começaram no kart e o Dr. Marco viu ou alguém lhe fez chegar que era um piloto interessante, acabou por contratá-lo para a Red Bull. Não tem só defeitos, mas de facto nos últimos anos o Dr. Marco tem pisado demasiadas vezes a linha, e acho que é uma altura, não sei se é o fim da linha para o Dr. Marco, mas é uma altura de fazer aquele teste dos polícias norte-americanos para ver se vai sempre na linha, mas se consegue andar direto.
Mas há exemplos já não lembro há quanto tempo foi, mas há uns meses estivemos a conversar com o Abaito Cavissa, que foi do Junior Team ao mesmo tempo do António Félix da Costa, que agora está a fazer o VLN, e que dizia, okay, podemos sempre argumentar, Abaito Cavissa nunca seria piloto de elite porque não tinha resultados para isso, ou talento para isso, não sei o quê, mas está encantado da vida no VLN, onde diz que correr sem nhanhanhã nos ouvidos é do melhor que há, divirto-me, etc.
Não,
e temos o exemplo do Jaime Augusto Soares, que correu tão bem, que é DJ.
Pois, mas também tem alguma culpa no cartório, as culpas não são só da Red Bull. A verdade é que, e se perguntarmos ao António e ao Filipe, que são aqueles com que nós lidamos mais facilmente e que temos mais contacto, tanto um como o outro dizem que o Dr. Marco nunca estava satisfeito com o resultado.
Tem o Liam Lawson a fazer o que está a fazer.
Sim, olha, bom exemplo.
Aparentemente já se diz, o Liam Lawson está aqui a dar os passos cruciais para um dia ser piloto de Fórmula 1 o tempo inteiro, e no entanto o Helmut Marko diz, ok, o Liam Lawson tem que ser campeão no Japão, okay, é o que foi o que sai da ideia dele, ele tem que chegar à Fórmula 1 aqui com um título, que é uma coisa que nós já percebemos que se calhar não serve assim para mim.
Mas aí
são as regras.
Havia um objetivo.
Era o objetivo traçado desde o início do ano, ele ser campeão, não é ser piloto de Fórmula 1 este ano. Isso foi um...
Certo, mas já chegou e mostrou isto, não vai ficar, obviamente, aparentemente vai fazer mais duas corridas.
Vamos ver.
Pelo que eu percebi,
pelo menos esta
faz, e depois vamos lá ver se faz o Japão também. Fazer. O Japão já está em casa, depois fica para Suzuka.
Exato. Fica mesmo se fica lá a dormir.
Ao final da
fica debaixo da bancada a dormir.
Pronto, a situação da Red Bull, não sabemos muito bem o destino imediato do Sérgio Pérez. Entretanto, chegamos àquela fase do disco-disse, que é uma parte que eu gosto bastante, que é o disco-disse, o que vem escrito, mas raramente citado com fontes que dizem sim ou sopas. Pego no exemplo da Automoto Unspo, que é uma revista alemã, o Michael Schmidt, que é um jornalista com anos e anos disto e com muitos conhecimentos, diz que, aliás, entrevistou o Gunter Steiner, que diz, não, isto não pode ser, o que quer que façamos, as palavras do Gunter são mais ou menos estas, o que quer que façamos, não conseguimos ir buscar mais tempo, portanto, com este carro já não dá, vamos ter que fazer um carro B, uma versão B deste carro, que o Michael Schmidt diz que vai ser muito parecido com o Red Bull. Ao que o Christian Horner responde, não é surpresa, no próximo ano todos os carros vão parecer um Red Bull. É o caminho.
Vamos lá ver. Vamos olhar para a história do passado da Fórmula 1 e podemos ir muito atrás no tempo. Normalmente o carro que ganhava era copiado no ano seguinte. Houve até anos em que o carro que ganhava era usado durante várias temporadas. Hoje em dia isso já não acontece, ainda que haja algumas derivações que possam levar a crer que o carro de facto é o mesmo, não mudam todos os parafusos. Aquilo que nós já falámos várias vezes da Haas e dos problemas da Haas, e o maior problema é de facto fazer o carro fora de casa, fazer o carro na Dallara e ter suspensões e motores e outras peças, caixa de velocidades, vindos da Ferrari. A Dallara faz um carro B para a Haas nesta altura, capacidade financeira existe, tempo, disponibilidade de horas de túnel de vento e de CFD, de certeza absoluta que sim, porque eles ficaram muito atrás no campeonato.
Acha que é só desenhar um carro.
Mas não é só desenhar um carro. Exatamente.
Ancorar a suspensão lá dentro, como faz a Red Bull, deve ser um quebra-cabeça.
Sobretudo esta, que é ao contrário. Pronto, ou então se mudarem o conceito. Acho que vamos ter ainda uma evolução do Haas. Acho que esta conversa do Gunther Steiner tem mais a ver com 2024 e com a necessidade de, em 2024, pedir à Dallara, façam lá um carrinho e acompanhem o desenvolvimento. O problema está do lado da Dallara ou do lado da Haas? É uma questão financeira ou uma questão de disponibilidade da Dallara?
Se a Haas não tem um flap para a asa dianteira de Monza, que deve ser uma asa dianteira diferente dos outros circuitos todos, já começa a pensar o que é que anda por...
Pergunto eu, ainda não percebi. A Dallara está a trabalhar no projeto áudio da Fórmula 1? Se calhar está.
Não é? E pode?
Pode. Porque não?
É um outsourcing, é um subcontratado.
A Audi não está na Fórmula 1. Sim.
E a Audi não está na Fórmula 1.
Sim.
Não, é difícil dizer. Acho que a situação da Haas nesse aspecto é diferente de todas as outras equipas. Porque tem esse delay, que é o tempo da decisão e o tempo da execução, e o tempo da execução ser ditado por um parceiro externo que pode ter outras coisas para fazer. E a Dallara tem muita coisa para fazer, não é? Basta ver a quantidade de projetos de protótipos que está envolvido, o desenvolvimento de outro tipo de carros. E se calhar não tem o tempo todo para dedicar à Fórmula 1 que a Haas precisaria que a Dallara tem. A Dallara é substituível por uma estrutura própria? Tenho dúvidas nesta altura que a Haas quer. Tenho dúvidas? Não sei.
Mas...
Desculpa, mas não faz muito sentido que a Dallara esteja a trabalhar para a Audi. Até porque, segundo consta, segundo dito já, nomeadamente pelo Nicolas Tombazes, que é quem trata dos regulamentos dentro da FIA, para 2026 também haverá grandes alterações a nível de chassis. Sim. Nos regulamentos a nível de chassis. Teremos carros mais curtos, mais estreitos, de forma que sejam pelo menos 50 kg mais leves do que os atuais. Portanto, quem é que vai estar a trabalhar neste momento em chassis dos quais...
Sim, depois não vai servir para nada.
Não sabe.
Mas pode ser uma questão só até de desenvolvimento, de projeção.
Interar-se do que está a ser feito.
Sim, sim. O quê?
Pois, não há regulamento, sim.
Ter nas mãos alguma coisa de agora para ter uma ideia, não sei.
É difícil.
Mas entrar no campo da engenharia avançada, que não...
Há uma coisa que nós sabemos. Há uma coisa que nós sabemos, é que a Haas tem esse problema, tem esse delay de execução, porque faz outsourcing em quase tudo. E não há como resolver.
Sim, é verdade. Out, mas não sourcing. Out foi o que foi dito ao Otmar Szafnauer, que estava de saída da equipa da Alpine, basicamente foi despedido, cargo de responsável máximo da equipa no terreno. Szafnauer, que nessa altura disse, o problema é que a administração da Alpine quer resultados amanhã e isto na Fórmula 1 não é assim que funciona. O Luca de Meo respondeu e disse, o problema não é esse. O problema foi que o Szafnauer e a sua equipa fizeram promessas que não cumpriram. Eu não lhes pedi prazos, nem nada. Eles quiseram colocar-se a si mesmo objetivos e não os cumpriram. E uma coisa que não fica bem, as palavras são do Luca de Meo, é falhar perante uma promessa feita ao patrão.
Queres começar, Sérgio? É que eu depois não, tenho de bater.
Eu quero só começar por uma coisa aqui. Essas declarações são muito engraçadas e fazem todo o sentido se ele a seguir acrescentasse qual foi
não disse zero.
Mas o problema é esse. É que isso é mandar coisas para o ar. Porque assim ninguém sabe o que é que eles prometeram.
Pode ter só prometido flores e ter esquecido a data.
Eu não acredito que eles tenham prometido que iam ganhar corridas no primeiro ano.
Mas por acaso gostava de saber.
Eu não sei se o Otmar Szafnauer é muito, pouco, médio, nada competente. Não sei, não conheço o senhor, nunca ouvi a trabalhar, não ouço daqui, ouço dali. Sei que ele trabalhou na Force India, e a Force India, quando era só Force India ainda, no tempo do Vijay, evoluiu.
E numa altura em que o Vijay já não podia estar presente.
No início da Racing Point, que não foi fácil, a equipe evoluiu, teve aquela ideia de
fazer meio carro,
de aproveitar umas fotografias do Mercedes. Sim. Foi uma ideia que eu achei genial, tenho nada contra, e conseguiu excelentes resultados, e portanto ele também estava na direção da equipa quando isso aconteceu, portanto há tido alguma responsabilidade nessa fase, e portanto fez uma excelente época, conseguiu uma vitória. Portanto, dito isto, não sei se ele é muito pouco ou médio competente, mas pelo menos no passado fez algumas coisas bem feitas. Depois, acho que ele tem razão, que na Fórmula 1 ele não pode chegar e esperarem que ao fim de um ano ele esteja a mostrar resultados. Na Fórmula 1, de facto, não funciona assim.
É uma promessa muito difícil de cumprir, por resultados para amanhã.
E a própria Alpine barra Renault já devia saber disso, desde que já lá anda há muitos anos à procura de alguma coisa que não chega. Portanto, não seria de um ano para o outro.
Na mesma
entrevista? Dito isto, o Sr. Luca Di Meo pode ter toda a razão, porque se calhar ele prometeu-lhe alguma coisa que de facto não cumpriu, mas mandar essas coisas assim para o ar...
Sim, deixar assim...
É muito pouco.
Deixa-me só acrescentar.
É agora, que aquilo é uma equipa. É uma equipa. Não estou a ver como é que aquilo vai funcionar.
Há umas semanas...
Antes disso, no final da entrevista ele também diz: esqueçam lá isso, que nós vamos vender este negócio porque... O projeto Alpine está ligado à Fórmula 1 e não é daqui, daqui não vai sair. São palavras dele.
São. Vamos ver. Eu há umas semanas no Twitter partilhei. Vamos ver.
É um statement.
Partilhei uma entrevista do Gérard Larousse com 40 anos em que os problemas da Renault.
Já falámos disso várias vezes.
Eram os mesmos. Bom, posto isto, a entrevista. Eu li com atenção a entrevista e tenho a dizer duas coisas.
Depois dessa entrevista de Gérard Larousse.
Houve mil.
Que a Renault foi campeã dois anos.
Exatamente. Com uma estrutura diferente da atual. Ou seja, quando a Renault.
Será mesmo.
Não.
França,
quando a Renault entregou as chaves da decisão a outro. E não decidia isso. Rigorosamente pouco.
Era motores em França.
E isso
onde, não, a Renault, onde a Renault mandava.
Sim, e do outro lado não mandava nada.
Mas pronto, era motores em França, chassis em Inglaterra.
Voltando à entrevista, eu li a entrevista, aquilo que o meu italiano permite, e o que eu achei foi o seguinte: aquilo foi o maior sacudir de culpas da história da Renault, porque o Luca de Mel nunca apontou o dedo a si próprio. E ele tem culpas, porque ele foi também responsável pelos famosos planos trianuais, que ao longo dos anos têm vindo a ser anunciados. Não foi o Zaffnauer que falou nos 100 grandes prémios, não foi o Zaffnauer que diz, afinal não são 100, são 120, foi o Luca Di Meo.
Mas, tirando o futebol, em que os treinadores parece que têm a obrigação moral de assumir a responsabilidade pelas derrotas da sua equipa, em mais nenhum outro ramo do desporto um chefe supremo vem assumir responsabilidade.
Mas eu acho que aqui deveria ter assumido, não assumir diretamente, mas pelo menos dizer: eu participei neste projeto e este projeto não está a dar resultado. Não, o que ele fez foi, ao longo de toda a entrevista, apontar o dedo. Quando a decisão inicial é dele, foi ele que despediu os que lá estavam, foi ele que contratou pessoas, entre elas o Sr. Zaffnauer, para aquelas posições. Nenhuma das pessoas que ele contratou basicamente se mantém na equipa. Portanto, o erro da contratação, o ónus desse erro, cabe ao Luca Di Meo. O Sr. Rossi é o exemplo de mais um erro por parte do Sr. Luca Di Meo. Portanto, vamos ver se agora o Sr. ex-Peugeot, que toma conta dos destinos da Alpine, não é um erro.
O Bruno Fama tem experiência suficiente para não ser, mas o Otmar não era provavelmente.
Mas espera, era diretor técnico.
Sim. Mas era diretor técnico, nunca dirigiu uma
experiência
equipa.
De corridas. Eu sei,
corridas.
Tem. Do que é necessário para fazer corridas e eventualmente andar lá à frente.
Outra coisa,
será pessoas é outra conversa.
Que esta entrevista foi necessária para justificar uma de duas coisas?
A entrevista foi plantada.
A entrevista não foi por acaso. Ou a venda que ele diz que não vai acontecer da parte de chassis da Alpine, ou a entrada do engenheiro Binotto, se calhar foi necessária, surgindo ou uma situação de venda como uma justificação da venda com os maus resultados, ou a chegada do engenheiro Binotto como o salvador da pátria, mais um que é o hábito na Alpine ou na Renault nos últimos anos, como o salvador da pátria. Já tivemos vários desde 2016, portanto, essa é só apenas mais um. Eu, por acaso, gostava que o Binotto tomasse conta da Alpine e que a Alpine se mantivesse como equipe.
Mais uns temazinhos antes
não
de...
Não parece essa solução.
Eu também acho que não, mas gostava para ver.
Mas mais uns temazinhos ainda antes de avançarmos para a reta final deste podcast. Budget Cap, afinal pagaram todos. Pagaram todos, não. Tem as contas todas certinhas.
Todos.
E eu é que sou mau a fazer contas.
Todos. Impecável. Aquilo. Até os potinhos de manteiga estavam todos na conta certa. Espetáculo.
Até a manteiga dá-lhe fora de prazo.
Sabes o que é que me choca? O pouco destaque dado a isso.
Nós vivemos... Não é notícia, não tem sangue, João Carlos Costa.
Não concordo nada contigo. concordo que sangue. Isto é que é notícia. É isso.
Não porque é notícia, vivemos... isto é de elogiar que estruturas deste tamanho...
Ora bem...
se insiram num teto orçamental, ou seja, que se predisponham a cumprir um limite orçamental e consigam cumpri-lo. Atenção. Não é notícia o quê? Não Atenção. É notícia propagada porque ninguém quer ler.
Vamos pôr as coisas em perspectiva. Se nós juntarmos os dois anos verificados, em 20 equipas, só houve problemas com duas.
Sim.
Não é? 10
Sim.
mais 10.
Sim.
Portanto, em 20 equipas, só houve problemas com duas.
Sim.
Sendo que uma foi um problema... basicamente administrativo.
Administrativo e a outra foi um problema mais sério.
Sim. Não, houve problemas com três. O Williams atrasou-se a entregar. A Aston Martin foi um problema pouco mais que administrativo. E houve um problema sério. Acho que comeram coxas de galinha a mais. Com outra.
Então não era salmão.
Duria.
Portanto, acho que o balanço destes dois primeiros anos não é nada mau.
Mas é ótimo. Eu acho que é essa a questão. E, sobretudo...
Mas eu sei que é essa a questão. O que eu acho isto, é que ninguém quer saber se estão todos certinhos. Bah,
porque nós vivemos um ciclo das notícias negativas. Não. E só o que é notícia é aquilo que, de alguma forma, faz comado sangue.
Mas foi notícia. Não se propagou brutalmente porque não tem lá nenhum...
Mas
não tem,
aí,
não tem lá explosivos.
Sobretudo as pessoas, neste caso estou a falar dos órgãos de comunicação social e não só, que acham que o budget cap é uma coisa boa para o futuro da Fórmula 1, eu não concordo totalmente, e fez-me confusão não ter sido notícia este cumprir das contas de todas as equipas.
As equipas não concordam contigo.
Porquê?
Que o budget cap seja mau.
Eu sei que não concordam, eu sei, mas eu preferia que não existisse.
Eu acho que é bom.
Eu não aprecio.
As equipas adoram.
Não aprecio. As equipas gostam, obviamente.
Ah, sim, pois, claro.
Exatamente. Eu não concordo. Gostava de uma maior liberdade, que ela não existe. Agora, é interessante perceber, e essa é que é a parte que eu acho que devia ser a FIA a explicar. E se calhar o mesmo responsável pelas contas que há umas semanas veio num comunicado oficial com perguntas e respostas falar do assunto.
Que se entrevistou ele mesmo.
Acho que seria importante esse senhor, a FIA, vir agora dizer o que é que de um ano para o outro foi alterado para que fosse facilitada a vida das equipas e a vida dos inspectores, não só o número, porque se falou muito na quantidade de pessoas que passaram a verificar as contas das equipas, aumentando exponencialmente, acho que foram 3 vezes mais pessoas que tinham sido no primeiro ano, mas o que é que mudou e... o que é que se apreendeu ao longo do primeiro ano e do segundo ano e que vai ser alterado no regulamento para o próximo ano? Porque este regulamento do teto orçamental, tanto dos chassis como agora para os fornecedores de motores, é um regulamento que é vivo, ou seja, tem constante evolução porque tem a ver com, inclusivamente, coisas como a valorização do euro, o menor valor do euro ou do dólar, a libra comparativamente a estas duas moedas, a forma como a inflação tem impacto nas contas da equipa ou não tem, os valores, por exemplo, dos custos de combustível, etc. Portanto, este é um regulamento que não é totalmente fechado, até porque está definido para um determinado número de provas que a partir de agora vão ser sempre mais. A questão dos custos dos acidentes continua em aberto e que as equipas querem rever outra vez a forma como isso tem impacto no budget do final do ano. Portanto, é essa parte que a mim me falta esclarecer. E acho que a FIA, já que ninguém pegou no assunto, devia ser a própria FIA, já não falo na Liberty, falo na FIA, que é quem controla esse pedaço das
coisas. Se ninguém lhes perguntar, eles não vão responder.
Mas no outro dia viram-se na necessidade de vir justificar, quando começaram a haver boatos que havia outra vez equipas que não tinham... Mas
aí fizeram bem que é para
sim,
acabar logo com os boatos, aí reagiram bem.
Aí reagiram de forma positiva.
E não me parece que este ano tenha sido assim tão fácil quanto isso, porque graças à maior quantidade de pessoas a fiscalizar o assunto, a verdade é que segundo as notícias que correm, o processo não ficou fechado para a maior parte das equipas no final de julho, como ficou o ano passado, e houve muitas equipas, não sei se todas, mas muitas equipas, que tiveram que responder a um segundo inquérito com cerca de 100 perguntas para esclarecer dúvidas que havia. Portanto, o processo foi mais complexo que o
ano passado. Sérgio, e houve muitas equipas que ao longo do processo questionaram a FIA relativamente aos métodos de análise também.
Mas portanto, eu acho isso,
é saudável. Saudável.
São processos abertos. Agora,
e não temos que saber as contas. Atenção, não estou aqui a dizer que nós precisamos saber as contas. Não, de todo. Agora, nós não precisamos saber as contas.
Quando tu dizes que não há notícias sobre as coisas porque as coisas correram bem, pelo contrário, as notícias que houve, além de que não correu tudo bem, não, ninguém ultrapassou, mas depois a seguir apareceu uma nova onda de notícias, é agora que tudo correu bem, ninguém ultrapassou, o que é que isto pode estar a esconder? Quem é que pode estar a fazer batota? Quem é que pode estar a aproveitar isto? Que outras atividades é que podem estar a esconder? Começaram logo a aparecer essas notícias.
Não cumpriu o regulamento financeiro e tal. Nós cumprimos o regulamento.
Como é que as equipas podem estar a aproveitar buracos no regulamento? Que atividades paralelas
nada
é que podem estar
a ser aproveitadas?
Nada que não se tenha falado e que não seja discussão já desde que existe
aquela diretiva técnica.
Sim,
018.
A 018 é das asas flexíveis.
Esta é 45. Não, isso é 18, é das asas flexíveis. A outra anterior, 45.
Meu Deus, eu já tenho que saber o PIN do
tentar apagar. A tentar proibir as atividades paralelas e não sei o quê.
Mas lá está, mas, é a evolução na continuidade de um regulamento que não pode deixar de ter essa evolução, é impossível.
Mas isto é um regulamento, tal como é o regulamento técnico e os dispositivos.
Exatamente.
E sempre procurar áreas cinzentas para onde escapar.
Se descobriram onde é que elas estão, vão tapar esse buraco, vão à procura do
outro. E cabe à FIA ir atrás dos buracos, ou neste caso ao legislador,
fazer prevenção
atrás
também.
Do buraco.
Tempo para o Esta Semana. Antes de irmos ao vídeo desta semana, digo-lhe que no domingo do Grande Prémio de Singapura, próximo domingo, portanto, o Esteban Ocon faz 27 anos, exatamente no dia do aniversário do Damon Hill, como sabem, foi campeão do mundo em 1900, campeão do mundo de Fórmula 1, em 1996, Damon Hill vai fazer 63 anos, vejam só, faz anos todos os anos. Esta semana também fazem anos, tcharam, Jean-Louis Schlesser, 75 anos, uma grande figura de todo o terreno e da antiga chicane de Monza.
Desculpa lá, campeão do mundo. Campeão do mundo para protótipos.
Já, tá bem.
E uma pessoa fantástica que em Portugal tem má imprensa. Mas pronto.
E olha agora.
É porque é francês.
Não, é porque é de facto uma pessoa fantástica.
Então, faz 75 anos, o senhor Schlesser. Kamui Kobayashi, 37 anos. O piloto de testes da Ferrari, Robert Schwarzman, faz 24 anos. E no domingo, se fosse vivo, o Sir Stirling Moss faria 94 anos. Mas o que destacamos realmente esta semana, e quem está a ver a versão em vídeo deste podcast pode aperceber-se destas imagens, é uma ocasião muito especial em que o Sebastian Vettel se reencontrou com o Red Bull RB7 para dar umas voltas no circuito do Grande Prémio de Nürburgring e não resistiu a ir dar umas voltinhas ao circuito completo e ao Nordschleife. Estas são imagens do mais um roadshow da Red Bull, que teve várias celebridades, o Vettel, o Coulthard, o Yuki Tsunoda. Vi uma imagem do Matias Lauda no carro, no antigo carro do pai, o Guerra Pega também. Aí está. E vi um vídeo daqueles já mesmo à Nordschleife, que é o Nordschleife, porque provavelmente toda a gente sabe isto, mas fica a informação também. Nordschleife pode ser, basicamente podem-se comprar umas senhas para ir com o seu próprio carro dar uma voltinha no Nordschleife, só tem que pagar, esperar pela sua vez e entrar. E há um vídeo em que passa um carro, já era mesmo um carro normal, de estrada, e a seguir passa Vettel no RB7.
Ah, e não viste a fotografia do carro em cima do camião reboque do Red Bull?
Ah, não vi.
Não sei se foi com o Sebastian Vettel ao volante, mas com alguém.
Arriou.
Usando aquela expressão muito.
É um clássico.
Também é um clássico do Nordschleife.
Portanto, várias celebridades estiveram neste. Mais um
single também, não
roadshow
foi.
Tsunoda
também.
Um roadshow da Jos Verstappen também lá esteve. E o Martin Brundle, para quem está a ver a versão
Martin
em vídeo,
Brundle também.
Apareceu ali ao cantinho da imagem. Verde. Gerard Berger estava escondido, boné. E o Yuki andou a tirar selfies e etc. Bom, isto foi mais um roadshow da Red Bull. Lá está uma atividade que a Red Bull tem, aproveitando os seus ativos e a estrutura que tem, para gerar dinheiro. Investe o seu dinheiro para montar estes espetáculos, mas também fatura bastante. A imagem, merchandising.
Essencialmente a imagem.
Imagem, claro.
Martin.
E, portanto, isto é mensurável, com certeza.
É, e são vários durante o ano, ainda há não muito tempo estiveram em Lisboa, portanto, são vários durante o ano. Digamos que uma das características é o show vai adaptando-se ao local.
Sim.
E isso é bom, é o perceber que cada local tem um show próprio para dar. Em Lisboa foi de uma maneira, aqui obviamente foi de outra, até porque era num circuito, ou se quiserem em dois circuitos, ainda que seja em parte o mesmo circuito, mas e até com... houve a Supervan também da Ford.
É, a carrinha elétrica da Ford.
Eu continuo a achar muita piada esta história da Supervan e a Ford neste projeto que tem onda, mas pronto.
Viram aquele vídeo da prova de arranque?
Sim, sim.
A van elétrica da Ford bateu o Fórmula 1.
Absurda a descarga de energia.
1700 cavalos de potência.
É absurdo. Coisa. Muito bem.
Tenho grandes recordações de uma viagem a Supervan, mas na outra. naquela com o motor Cosworth.
Vamos falar do motor Cosworth, precisamente. Aproveitando a deixa do João Carlos Costa, vamos falar no Sabia Que. Sabia Que tem uma história, ela foi trazida com o agradecimento que fica já aqui ao nosso comentador, o Bruno Rafael, Bruno Aguiar, que faz indicar normalmente, faz outras coisas também, faz os bonecos do Bruno, que são bastante criativos. O que é que ele mostrou? O Colton Herta, um piloto que até há bem pouco tempo andou a testar um Fórmula 1 no Algarve, o Colton Herta, fez uma surpresa ao pai, Brian Herta, que foi... eu fui buscar este vídeo, tive a ajuda do Marshall Pruitt, que faz os seus vídeos para a Racer. Isto é basicamente, o Colton Herta foi comprar o último Reynard Ford Cosworth V8 com que o Brian Herta ganhava corridas, ganhou as corridas, as duas últimas foi em Laguna Seca. O homem viu o carro e começou a chorar, não aguentou. O último carro com que ele ganhou corridas, o filho foi-lhe comprar o carro, que estava num estado quase imaculado, manteve a decoração, aparentemente isto foi o Bruno que contou, os pneus são atuais porque a medida é igual.
Sim, são a mesma janta, basicamente a mesma medida. Sim, sim.
E o Brian Herta ficou visivelmente comovido com isto, e a seguir foi ele que fez uma surpresa ao Colton Herta. Isto foi uns dias antes da estadia em Indianápolis da IndyCar, e a seguir foi ele que lhe fez uma surpresa. Passado uns tempos foi na box da Andretti Global, já agora vamos falar a seguir disto, foi pegar no carro atual do Colton Herta do campeonato IndyCar e foi pôr a mesma decoração do seu antigo carro de IndyCar nos anos 90, 98 e 99, quando ele teve as últimas vitórias no campeonato IndyCar. Está aqui uma coisa, João Carlos Costa, tipicamente americana, mas esta é daquele tipo de histórias que eu gosto muito. O conceito da família dos racers americanos é muito engraçado.
É, e na Europa há menos tradição de, não é de isso acontecer, e há pouco falaste no Damon Hill com o Graham, a família Verstappen é outro exemplo.
Não teve tempo passado para...
Pois, mas a verdade é que se faz menos notícia disso. Nos Estados Unidos é mais notícia. A tradição familiar, o passar de pai para filho, à casa até avô, pai, depois neto, inclusivamente, em que isso acontece. E isso é notícia. Na Europa é menos notícia. E a família Herta é de facto uma das famílias de destaque no desporto de automóvel norte-americano. O Brian, inclusive, esteve perto de chegar à Fórmula 1, não chegou, mas esteve perto de chegar. O Colton já fez uns testes, o Brian foi um piloto de destaque, depois de um diretor de equipa com algum destaque também, e isto tem ainda mais importância para ele, tendo em conta que este carro foi mesmo o carro da última vitória. É um carro que a mim também me traz algumas boas recordações, eu gostava muito deste Reynard. A Reynard foi uma empresa que tem uma história que dava um filme também, era próprio. Uma empresa que chegou a ser o maior exportador, ou um dos maiores exportadores do Reino de Inglaterra, quando vendia carros e traz de carros para os Estados Unidos e não só, e que um dia sonhou ter um projeto de Fórmula 1 e esse projeto deu cabo da empresa. E lá está, uma daquelas histórias em que a Fórmula 1, que é um sonho de muitos, acaba por ser o fim de tudo.
Muito bem, a prenda do Colton Herta para o pai foi o carro com que ele ganhava corridas em 1998 e 1999.
Ainda no campeonato kart.
Ainda se chamava kart. A propósito disto, a segunda parte do vídeo que mostramos, para quem não está a ver, foi dentro das instalações da Andretti Global, chama-se agora Andretti Global, acho que já todos percebemos porque é que passou a chamar-se Andretti Global. Aparentemente vão arranjar-se, alicerce na atual política europeia, que já não é tão atual quanto isso, já vem de uma data de anos, a política europeia da concorrência, ou seja, do anti-monopólio, que basicamente na Europa fomentam muito a concorrência, e pode ser por aí que a Andretti ou quem defende a Andretti vai impedir que a Fórmula 1 bloqueie a sua entrada na Fórmula 1.
Mas acho que se entrarem por aí...
Cada vez mais política dá azar.
É uma entrada que não é muito boa, mas também é verdade que a Fórmula 1 também não está a facilitar a coisa e isso leva a que se experimentem outros expedientes, né? E há uma equipa que quer entrar, há espaço, na verdade há espaço no pelotão para que haja mais equipas.
Quer entrar, pode entrar, tem
condições, muito válido para isso. Tem currículo mais que válido para isso. E portanto eu continuo já desde a primeira hora que defendi que devia pelo menos mais uma, se não mesmo mais duas equipas eram bem-vindas. Até muito lembro de uma vez ter falado num vídeo feito por um espectador numa bancada a ver uma partida, um arranque. Aquilo é basicamente ridículo, ver um arranque de Fórmula 1 numa bancada. É uma experiência de 2 segundos e os carros foram-se embora, desapareceram. Sim. Porque são poucos carros, 20 carros são poucos carros. E portanto não fazia mal nenhum ter lá mais 2 ou 4 carros. Só fazia bem. E portanto não consigo perceber esta... Quer dizer, consigo perceber, se a gente for àquela história, àquela hipocrisia toda que está por trás da gente que quer é dinheiro.
Sim.
Se formos por aí, percebe-se facilmente porquê. Mas em termos desportivos e em termos da imagem e do que nós queremos de uma forma um pujante e de um espetáculo, de um bom espetáculo, não consigo perceber esta resistência à Fórmula 1 ter mais equipas, a termos mais carros na grelha, a termos mais carros a andar às voltas do circuito e a ter uma grelha de 22 ou até 24 carros. Não percebo, sinceramente. Principalmente sendo tratando-se de uma equipa sólida, com
o nome que tem.
O nome da
Chata. O nome pode não dizer nada,
o nome, mas é uma equipa sólida, com projetos que já entrou em várias competições, algumas a nível mundial, como a Fórmula E, que é um campeonato do mundo.
E sobretudo, já nos disseram. Abrimos a hipótese de novas candidaturas, candidataram-se 2 ou 3, já não lembro,
não
e
sabemos.
Não fazemos ideia de mais nada.
Não sabemos. Essa é a parte, mais uma vez, se calhar aí precisávamos de ser notícia, ou de ter notícia, sim, não é? Não me choca, não era preciso dizer-nos foi a Andretti, a Hightech, o senhor Craig Pollock, o senhor chinês.
Porque também não desadia de nada.
Mas houve 4, houve 3, houve 2. Nós estamos a pensar que pelo menos 2 ou 1 têm condições. Acho que era importante saber-se. E sobretudo porque acho que criava alguma pressão sobre a Liberty e sobre as equipas atuais. Isto é um braço de ferro brutal, ainda menos compreensível tendo em conta que esta é uma equipa americana. Podemos dizer que não é a melhor estrutura americana para entrar na Fórmula 1, a Penske se calhar era melhor, a Ganassi se calhar era melhor, não sei medir, não sei. Mas a Andretti tem bases sólidas, tem uma estrutura ganhadora, no campeonato IndyCar não tem ganho muito, tem ganho corridas, não tem ganho títulos, na Fórmula E mostrou resultados e mostrou como é que se pode ganhar corridas, portanto é um nome de provas dadas, não há dúvida absolutamente nenhuma. Financeiramente parece ser um projeto estável, o que me leva, haverá uma razão escondida?
Tem o apoio da General Motors.
Tem o apoio da General Motors, para além disso, haverá uma razão escondida? Tirando essa que é, não queremos dividir o bolo. É uma equipa americana, a Liberty é uma empresa americana, é uma empresa que está a investir e continua a investir fortemente no projeto de Fórmula 1, que está a dar lucro, está a distribuir dinheiro. Não consigo entender. E para além daquilo que o Sérgio disse, mais uma equipa, mais duas, vamos embora, queremos mais carros.
Valorizar o produto,
sim, sim. Até porque essa valorização do produto é feita com uma estrutura confiável, de gente que sabe o que são corridas, inclusivamente tem um campeão do mundo no nome, vendável, para mais, não é? Americano, para mais, com origens em Itália, portanto duplamente vendável, ou até se quiserem para aquilo que era a ex-Jugoslávia e que hoje são uma quantidade de países, até porque nasceu lá, Não sei, não consigo entender, mas haverá alguma razão oculta que nós desconhecemos.
Um dia ficaremos a saber.
Acredito que a razão oculta possa ser muito. Não queremos dividir o raio do bolo com 11 fatias, porque agora 10 isto, é que está muito saboroso.
Agora que isto está a correr bem.
Essa não é nada oculta.
Pois
essa
não,
está
pois não.
Visível, essa está à vista de todos. Muito bem, temos que ir embora. Digo-lhe que neste fim de semana corre-se o Extreme E na Sardanha, o Super GT na pista de Sugo, no Japão, o IMSA Indianapolis, os Supercars na pista de Sandown em Melbourne, o GT World Challenge em Valência. Destacamos, claro, o NASCAR em Bristol e, claro, a Fórmula 1 em Singapura, onde eu, o João Carlos e o Sérgio vamos estar a acompanhar consigo durante todo o fim de semana, e mais os nossos convidados e comentadores, etc. E todos os nossos espectadores nos acompanham. Obrigado por terem estado connosco. Um abraço, até para a semana.